minha galera do Comédia Sem Compromisso. Olha eu aqui de volta, cheia de compromisso com vocês. Gente, parece que para todo lugar que eu vou tem um espelho. Aí eu paro e fico me refletindo diante deles. E hoje o que me chamou a atenção é algo que, antes de chegar nesse algo que me chamou a atenção, eu vou contar uma historinha para vocês, gente. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, talvez, alguns aninhos atrás, né? Direto do túnel do tempo. E eu me lembro que era a época até da Copa do Mundo, quando o Brasil foi tetra. Quer dizer, ainda ia ser tetra. Eu me lembro que eu tava no Rio e, quando foi de madrugada, eu recebi um telefonema. E do outro lado, a pessoa gritava assim: alô, alô? Eu queria falar com a Dona Lourdes. A Dona Lourdes era minha tia, eu tava na casa da minha tia. É que o seu João morreu. Seu João era o ex-marido da minha tia. Gente, a pessoa ligar de madrugada, você atender um telefone, ela gritar pra você que uma pessoa morreu, juro pra você, gente, naquele dia, parece assim que meu mundo despencou. Meu mundo emocional. Naquele mesmo momento, eu comecei a ter sensações que eu nunca tinha tido na vida, gente. Juro. Meu corpo gelou. Eu comecei a ter aquela sensação que parecia que ia faltar o ar. Eu comecei a ter aquela vontade de ir ao banheiro. Eu tremia. E, ao mesmo tempo, eu ficava com medo de passar o telefone para minha tia. E engraçado que a minha tia, ela teve uma reação bem mais tranquila que a minha. Mas eu não sabia lidar com aquilo. Eu me lembro que eu perguntava pra minha tia, depois que ela falou no telefone as coisas, eu virei pra ela e falei: tia, você tá bem? Ela: eu tô, minha filha, eu tô triste, mas tá bem. Eu digo: tia, você tá bem? Ela: eu tô, minha filha. Tia, a senhora tá bem mesmo? Ela: eu tô, minha filha. Por quê? Eu falei: ah, tia, eu não tô bem não. E ali, gente, desde então, começou, não é uma batalha, mas começou, é uma luta, tá? Vai dizer, é uma batalha de mim comigo mesma. Ali, digamos que eu iniciei a minha vida na terapia, em tudo. Só que assim, naquela época, gente, você falar que tinha algum problema emocional, que você ia pra psicólogo, psiquiatra, então nem pensar. Era uma coisa assim, era um tabu mesmo, entendeu? Era assim de dar, meu Deus, vergonha. Ela vai pro psicólogo, meu Deus. Olha, se for pro psiquiatra, então não chega nem perto. É doida, né? Você ir comprar um remédio com receita na farmácia, gente, parecia que você tava comprando uma bomba, sabe? Aí você tirava a receita, assim, a pessoa que tava do seu lado, assim que ela viu o tipo de remédio, ela até se afastava de você. E caramba, era difícil. Aí você sentia, assim, o anormal, né? Ou a anormal, tipo assim, meu Deus, sou eu que tenho esse problema? E, gente, eu passei a ficar muito tempo, toda vez que o telefone tocava à noite, eu começava a ter a mesma reação. E aí pronto, aí começa, né? Aí aos 15 anos, aí vai pra psicólogo, vai pra neurologista, vai pra isso, vai pra aquilo, vai que vai, que vai, que vai. Aí começa a tomar uma medicação tal. Gente, eu não contaria essa história, eu acho que há 15 anos atrás, eu não contaria essa história. Porque eu ia morrer de medo. As pessoas dizem, tá vendo? Ela é problemática, ela não é certa da cabeça, não. Só que hoje, gente, a gente tá vivendo, eu acho assim, um boom, né? De trazer pra fora todos esses transtornos, esses problemas que a gente tem, e que na minha época era quase assim, você tinha que ficar no armário da ansiedade, você tinha que ficar no armário do TDAH, você tinha que ficar no armário do seu problema e não contar pra ninguém, né? E hoje em dia eu vejo que, graças a Deus, isso tá sendo falado, tá sendo explicado. E hoje, aquele que não tem um probleminha desse, gente, eu digo, não viveu, não tem vida, não tem uma vida emocionante, entendeu? Hoje em dia a coisa tá tão comum que às vezes você chega no lugar e diz assim: gente, eu tô querendo um terapeuta, um telefone. Gente, vai sair mais de 10 telefones de terapeuta. Hoje em dia você vê as pessoas falando de remédio controlado, de ansiolítico, como se fosse assim aspirina, né? Nem aspirina, porque aspirina é até proibido nos Estados Unidos. Mas é ótima pra minha dor de cabeça. Dantes dos Estados Unidos. Mas enfim, gente, eu fico assim, nossa senhora, a pessoa, ah, eu tenho. Não, eu tô tomando esse remédio, eu tô tomando esse aqui, eu tô tomando Rivotril, eu tô tomando. Eu digo, gente, hoje eu me sinto em casa. Mas assim, que bom você ver que hoje você faz parte da média. E depois da pandemia, então, gente, quem não tem uma ansiedade, quem não tem nenhum problema, quer dizer, ansiedade todo mundo tem, mas de quem não tem a sua ansiedade descontrolada, alguma coisa dessa, meu amor, normal você não é. Porque hoje em dia o normal é você ter uma coisa dessa, né? E assim, que bacana que a galera mais jovem já fala disso. Gente, eu não falava pra ninguém que eu ia pra psicólogo, entendeu? Eu ia pra psicólogo, gente, juro pra você, parecendo que eu tava indo assim pra um lugar assim, uma cadeia. Sabe? Parecia que eu ia cometer um crime, porque ninguém podia saber. E na época eu morava numa cidade interior. Então era pior ainda, né? Pra você ser a doida da rua, era daqui pra ali. E eu me lembro que passei a adolescência, início da juventude nisso. Terapia, né? Diferentes tipos de terapia, né? Psicólogo, psiquiatra. Mas hoje a gente... Eu ainda falo psiquiatra, juro pra vocês, com um certo... Eu acho que ainda aquele certo temor, o pessoal diz assim, ó, doida, é doida. Quando na verdade não é, gente. Hoje uma das maiores celebridades que a gente tem, né, é uma psiquiatra, né, doutora Ana Beatriz. Gente, ela tá fazendo um favor a gente de estar esclarecendo essas coisas, de estar mostrando pra todo mundo que todo mundo pode ter qualquer um desses problemas e é normal. Entendeu? Você ter qualquer um deles, porque nós somos seres humanos, né? Imperfeição é nosso sinônimo, né? E assim, nossa, olha, eu juro pra você, eu às vezes eu vejo uns vídeos que passam dela, gente, ela fala, ela tem uma metodologia, ela explica de uma maneira tão bem que eu juro pra você, a sensação que eu tenho é que eu tenho tudo que ela diz, tudo que ela explica. Ela explica, às vezes, ela dá um diagnóstico, não, ela descreve um TDAH, ela descreve uma crise de ansiedade, um medo, ela descreve de um jeito que eu digo, gente, essa sou eu. Não, juro pra você, se eu assistir 3 vídeos dela, ela explica de uma maneira tão bem organizada que eu acabo de dizer, gente, eu acho que eu tenho esses 3. Se ela falar que é dupla personalidade, terminou o vídeo, eu já tô olhando pro lado, conversando comigo mesma, achando que é uma outra pessoa. Mas é assim, brincadeiras à parte, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, porque assim, hoje a gente tem pessoas jovens podendo dizer, ah, eu fui no terapeuta, eu fui nisso, e assim, você que ainda... É da minha época que não tem coragem de revelar suas fragilidades emocionais, o que quer que seja. Gente, revela. Revela porque você tira um peso, é um alívio, sabe? A terapia, olha, eu vou falar pra vocês. Terapia e academia, pra mim, é pro resto da vida. Sabe? É pro resto da vida. Não tem como. É aquela famosa mente sã, corpo sã. É mente sana, corpo sano. Pra mim, é aquilo ali. Sabe? Não dá pra ter um corpo maravilhoso com aquela mente louca. Tipo a música da Ana Carolina que ela falava assim, de que vale o seu cabelo liso e as ideias enroladas dentro da sua cabeça. E às vezes é mais ou menos isso, né? De que vale aquele corpão, uma mente que faz eco. Vazia, se assopra, sai de um lado, né? Ou de que vale talvez, sei lá, você... É impossível, eu acho, você ter uma mente bacana, maravilhosa, se você não tá bem com o seu corpo, se o seu corpo não tá legal. E, gente, pelo amor de Deus, quando eu tô dizendo o seu corpo, eu não tô falando de estética, não. Eu tô falando de a sua autoaceitação, de você com você mesma, sabe? Hoje eu vou contar outra historinha. Eu me lembro que aos 7 anos, eu tenho cabelo cacheado, graças a Deus, mas antigamente não era assim que eu pensava em relação ao meu cabelo. E aos 7 anos, eu me lembro, acho que eu já contei essa história, mas enfim, nesse momento tá um outro contexto. Eu saí, a minha mãe, na pressa, a gente saiu correndo, não deu tempo de pentear meu cabelo. E o meu cabelo era assim, pra vocês terem uma noção, quando passava o vento, ele ia crescendo, ele ia tomando proporções, né? Que parecia muito assim o Rei Leão. O pai do Rei Leão, quando ele vai caindo, gente, quando ele morre, o pai do Rei Leão, né? E aí que a juba vai, era mais ou menos assim, formando aquela juba, um cabelo cacheado muito leve, ele vai crescendo, né? Ele tem vida própria. E eu me lembro quando eu cheguei na sala de aula, gente, eu tinha 7 anos, eu já contei essa história, mas eu tô usando ela pra uma outra sessão aqui agora, uma outra situação. Eu me lembro que a professora tava fazendo a chamada, e aí ela chamou o nome do fulaninho, da fulaninha. Quando chegou minha vez, ela fez assim, Bárbara, eu fiz presente, gente, eu juro pra você, ela olhou pra mim, me chamou. Eu tinha 7 anos, gente, 7 anos, formação de tudo. Aí ela virou pra mim e fez assim, você não quer ir lá no banheiro passar uma aguinha no seu cabelo? Me lembro até hoje, passar uma aguinha no seu cabelo. Gente, desde aquela época, foi uma luta. Aí eu aprendi, eu conheci a água, né? E depois eu conheci o leave-in, o creme de cabelo. E por muitos e muitos anos, gente, foi uma luta aceitar esse cabelo. Eu acho que aos 30 anos foi quando eu resolvi não alisar mais meu cabelo, porque eu passei uma vida alisando o cabelo. E aos poucos, e aí eu fui começando a me aceitar cacheada. E eu digo pra você, não é fácil.
Você passa anos e anos com vergonha, com esse peso, com vergonha de algo seu, sabe? E por causa de um padrão ridículo. Então, quando eu digo assim, essa autoaceitação, é no sentido disso. É de você gostar de tudo que tá em você, ou de você se sentir bem de tudo que tá em você, ou aquilo que por muitos anos foi um peso nas suas costas, hoje já não pesa muito, sabe? Hoje você já olha aquela foto sua, no meu caso, né? Quando eu era mais jovem, e diz assim, caramba, olha isso, eu tão bonita, com tanta besteira, com tanto complexo. Aí chega depois dos 40, que a gente começa a se aceitar, aí pronto. Aí por isso que muita gente enlouquece, começa, né, a querer usar aquelas roupas lá daquelas épocas, mas toda jovenzinha e tal. E não tá errado, não. Mas assim, quando eu digo, gente, assume a sua fragilidade, vai pra terapia, conversa com alguém. Mas mesmo que você converse com alguém, vai pra terapia, tá, gente? É sempre bom conversar com um amigo, com mãe, com quem quer que seja que você confie. Mas o especialista, você já sabe, né? Ele é aquela pessoa, assim, que ele já é imparcial, né? Então, e aí é o que eu digo. Vocês da minha idade, que vem de uma época, da minha idade pra cima, que era tabu você assumir que era frágil, que tinha algum problema, caramba, não fica com isso não, não envelhece com isso não, não leva isso pro caixão com você não, gente. Se livra disso, que esse é o momento certo. É a mesma coisa que eu tô falando dos cabelos de mulheres, vocês que são alisadas. Nossa, essa é a época, gente. Vamos assumir nossos cabelos, vamos sair do armário dos nossos cabelos e assumir nossos cabelos crespos, cacheados, black powers, porque a galera já tá, essa juventude tá aí lindamente crespa, lindamente cacheada, lindamente ondulada, sabe? Então, assim, acabei misturando duas coisas, mas aqui pra mim, gente, o cabelo representou a minha vida por anos e anos, sabe? Se meu cabelo não tivesse legal, eu me sentia horrível. E eu sei que muitas mulheres se sentem assim. Eu digo muitas mulheres porque, infelizmente, sempre sobra pra mulher essa cobrança, né? E hoje em dia, poder me aceitar, poder me ver cacheada, é uma glória. Mas vocês acham que foi de uma hora pra outra? Óbvio que não, meu bem. Óbvio que não. Eu já estou com 45, com cara de 25, nos meus sonhos, né? E ainda há vezes que eu me pego dizendo assim, opa, meu cabelo não tá do jeito que eu quero. Mas tô muito melhor. Porque, gente, é você realmente assumir a fragilidade, você aceitar o compromisso de se melhorar, de se ver melhor. Agora, pra isso, não adianta você bancar a forte, o forte, o que não tem problema, o que é perfeito, porque não é, meu amor. A partir do momento que você é humano, humana, já tá dizendo problemático, problemático. Em que sentido? Tem seus problemas, sim. Você não pode ser mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente perfeito, gente, porque você é ser humano, tá? Ser humano e perfeição são coisas que não se combinam. Então, assim, quem já tá assumindo sua fragilidade, lindo, vai assumindo sua fragilidade, porque assim, eu acho que é assim que a gente vai ganhando a nossa força. Quem não, quem acha que é forte, cara, você é muito fraco. Você é muito fraco ficar achando que é forte, em vez de ir lá resolver as suas fraquezas, as suas fragilidades, sabe? E eu tô nisso. Tô até precisando de terapia, voltar pra terapia, tá, gente? Eu tive que parar a terapia por uma questão até financeira, tá? Cá entre nós, por favor, não divulga pra ninguém. Né? Meu sonho mesmo, gente, era ter uma consulta com a doutora Ana Beatriz. Nossa senhora, se eu tenho uma consulta com aquela mulher, não ia ser uma consulta, né, gente? Do jeito que eu sou, eu ia fazer um podcast com ela, né? Eu ia fazer uma entrevista, né? Eu ia fazer uns stories, eu ia fazer tanta coisa que a última coisa que eu ia fazer com ela era consulta. Mas enfim, eu tô precisando voltar pra terapia, assim. Eu sinto falta de alguém, assim, imparcial, me ajudando a me analisar, entendeu? Porque os colegas, os amigos, eles até te ajudam, mas tem uma coisa, eles gostam de você, eles te conhecem, às vezes eles não querem te desagradar e tal, então eles tomam um cuidado, não sei o quê. E o especialista não, cara, eles vão dizer não o que você quer, mas o que você precisa. Aliás, quem faz isso é Deus, né? Eu já ouvi gente falar assim, que Deus não dá o que você quer, dá o que você precisa. Pois é, o especialista, gente, ele vai dizer não é o que você quer, é o que você precisa, sabe? Então, assim, vai. Feliz, feliz dessa época em que a gente pode se abrir. Lá ele não é nesse sentido, tá? Tô falando no sentido emocional, né? A gente pode se abrir, ser cada vez mais a gente, reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossos problemas. Gente, no período da pandemia, eu tenho toque também, eu tenho mania de limpeza. E no período da pandemia, gente, eu me senti em casa. Porque todo mundo começou a fazer algo que eu já fazia, entendeu? Claro, teve um momento que nem eu me aguentei mais, mas enfim, foi o único momento que eu digo assim, vai, sou eu que sou a doida? Sou eu que sou a doida por entrar em casa sem sapato, lavar a mão quase toda hora? Olha aí, olha aí. Então eu me senti, viu, gente? Confesso a vocês.
Foi um período que eu digo assim, pelo menos em algum momento nessa vida, eu não sou a doida, né? Eu devia dar até tutorial, né? De higiene. Mas enfim, mas teve um momento que foi demais. Nem eu tava mais me aguentando. Até eu dizia, pelo amor de Deus, gente, Nossa Senhora. Mas, enfim, a pandemia, ela também deu aquela apertada na galera. E aí, quem não tinha ou quem não tinha coragem de assumir suas ansiedades, suas psicoses, suas coisas, começou a ter, né? Eu só tenho pena daquele que ainda acha que não precisa de terapia, que não tem problema nenhum, que o que eu tô falando aqui é blá, blá, blá. Eu morro de pena. Eu morro de pena porque é uma pessoa que sofre. Sofre. E não tá nem sabendo. Às vezes tá com um problema físico e não sabe porque tá com esse problema físico. Na verdade, ó, o fundo lá, ó, é emocional. Gente, inclusive, eu tô me projetando. O próximo projeto, com certeza, vai ser meu espetáculo, vai ser uma comédia, vai ser em torno disso aí, né? E, enfim, vou precisar, inclusive, até de consultoria aí. Vocês, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, essa galera toda, vou em cima de vocês, porque eu vou precisar mesmo de consultoria de vocês. E porque eu acho que vai ser o momento que eu vou, assim, vai ser o meu divã no palco. O público vai ser o meu, como é que se diz? O meu analista, o meu, desculpa, meu psicólogo. E eu vou, o palco vai ser meu divã. Vai ser uma forma de eu, assim, celebrar, eu acho, né? Esse período, esse momento da gente poder dar uma crise de ansiedade e ninguém sair correndo achando que você tá surtando, que você tá doida, né? Agora sim, uma coisa que eu super, super abomino, que eu acho bizarro, que eu detesto, que eu odeio, é a galera que tá se usando de certas situações pra poder despejar, liberar o seu lado mal, o seu lado cruel. Por exemplo, a galera que agora ofende, bate, né? E aí depois vem se desculpar, diz que surtou. Poxa, que surto é esse, hein? Que você só faz o mal, né? Ninguém surta e sai dando dinheiro pra todo mundo. Ninguém surta e sai fazendo caridade por aí. Você só surta pro mal, né? Eu acho interessante. A pessoa tá ótima, do nada, ela não gosta de você, ela dá na sua cara. Ai, eu surtei. Ai, que mentira, gente. Então, assim, não se usem disso não, hein? Não vocês, tá, gente? Isso, claro que eu sei que vocês que me escutam, eu tenho certeza que vocês não são assim. Mas, assim, a galera que se usa, né, de uma situação de fragilidade que a gente sabe que não é real pra poder fazer o que quer, sem limites. Isso não. Isso aí, pra mim, é criminoso. Tá? Você ser preconceituoso, você ser homofóbico, né? Você ser agressivo, você ser machista, tudo isso, você bater, você xingar, você ofender, fazer o que quiser, porque deu vontade, e aí depois faz um vídeo pedindo desculpa, dizendo que surtou. Não, meu amor, não, não vem com isso, não. Então, tomar cuidado aí com essas pessoas. Eu tô falando com essa galera que sente dentro de si, consigo mesmo, no universo muito seu, muito interno, que ninguém consegue entender. Você que tá com tudo isso passando, algo tá te angustiando, tá apertando seu dedinho do pé, tá sufocando sua gargantinha. Gente, bota isso pra fora. Mas bota isso pra fora como? Aí na terapia. Procura alguém pra lhe ajudar. Não é botar pra fora dando na cara de todo mundo, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Dê na cara de você mesma de uma maneira que eu digo assim, ai, meu Deus, como é que eu quer dizer? Dê na cara de você mesma, não é a sua cara física, não, gente. É dar na sua cara nos seus eus, entendeu? Que precisam ser corrigidos, né? Seus vícios, suas coisas. Esse sim, merece, ó, tomar na cara pra acordar pra realidade. Então, ó, que esse episódio de hoje, gente, seja um tapinha na cara, na verdade, quer dizer, um tapão, né? Na cara do seu eu interior, que tem medo de assumir que é frágil, que tem problemas. Gente, aproveita o momento, você não vai ser o único ou a única, você vai ser apenas mais um ou mais uma que tá entrando na fila daqueles que estão precisando de algum tipo de ajuda. Ah, hoje, minha gente, eu falo, olha, eu tenho mania de limpeza, tive muito tique nervoso, eu já não tenho mais, entendeu? Ansiedade, nossa senhora, desde aquela historinha que eu contei pra vocês lá nos meus 15 anos, meu Deus do céu, ansiolítico comigo, terapia também, tô precisando voltar. E assim, não vou dizer que eu tenho orgulho, sabe? Ah, eu tenho orgulho de ser assim. Não, não é. Na verdade, o meu estado, assim, minha ansiedade excessiva, às vezes ela até me ajuda, sabe? A criar umas coisas, umas situações muito loucas, né? Até ajuda, às vezes, mas assim, claro que seria melhor não tê-la, né, dessa forma, né? Seria bom ter uma ansiedade normal, né? Mas enfim, o que é normal. Mas assim, como eu tava dizendo, não que eu tenha orgulho de ter essas coisas que eu tenho, mas também não tenho mais medo de falar delas, não tenho mais vergonha. E eu acho que isso é fortalecimento, sabe? Aquilo que eu fazia no passado escondido, hoje eu posso dizer, ah, menina, eu tô fazendo terapia, então, eu tô tomando esse ansiolítico, você tá tomando? Ah, não, meu médico me passou isso, eu fui até no psiquiatra, ele me passou isso. Porque, gente, psiquiatra é médico, tá? Que cuida, que pode cuidar da parte química aí do seu corpo aí, entendeu? Aquele que vai poder te medicar, né? Não é aquele que vai te internar. Pelo amor de Deus, ainda tem muita gente que pensa assim. E eu pensava assim, dizia assim, fulano tá vendo psiquiatra, meu Deus! E hoje em dia não. Olha aí, falei doutora Ana Beatriz, uma psiquiatra que tá aí, ó, sendo ouvida milhares e milhares de vezes, né? Fazendo aí seu sucesso. Por quê? Ela fala aquilo que antes a gente não falava, tinha medo, e hoje ela fala. Pra mim é uma forma de dizer assim, ó, gente, se você tem isso aí, bora cuidar, é normal, se vive com isso, vamos tentar melhorar. E é o que eu tô dizendo pra vocês hoje, tá? Hoje eu tô aqui, totalmente aberta, lá ele, como a gente diz aqui na Bahia, mas eu tô aqui realmente aberta, porque assim, não vou falar pra minha galera, sim, que eu já passei por situações que eu tenho essas coisas. Eu lembro que tem um filme, gente, Toc Toc, é um filme de comédia, ele é espanhol, mas diz que é baseado na peça de um britânico, uma coisa assim. Gente, quem já viu Toc Toc? Toc Toc foi um sucesso. E eu juro pra você, eu vi Toc Toc, gente, eu me identifiquei com quase tudo. É uma comédia, é maravilhoso, não é à toa que virou, assim, sucesso. Mas assim, vale a pena quem não assistiu. Eu já assisti acho que umas 3 vezes, né? E não enjoo. E é sensacional. E assim, hoje em dia a gente tem um filme, um top da vida, né? Que mostra ali aqueles... Ó, gente, é um leque de situações inacreditáveis, mas que são reais, né? Eu mesma me identifiquei com um monte, conheço gente que se identificou com um monte. Hoje eu não tenho vergonha de dizer isso. Antigamente, eu acho que eu nem assistiria o filme, né? Pro pessoal não achar que eu estava me identificando, que eu era doida maluca. Eu sou doida maluca, gente. Eu sou doida maluca, no sentido, assim, realmente de criar, de fazer minhas loucuras. Adoro. Eu tô falando com vocês, gente, meu braço tá girando aqui que nem um catavento. Parece que tem 1 milhão de pessoas me olhando aqui, entendeu? É loucura? Ah, me adoro que seja. Essa loucura eu me orgulho. É a minha loucura criativa. É a minha loucura cômica. Ah, essa eu gosto sim. Essa eu gosto. Mas assim, minha estranha loucura, já diria Marrom. Mas assim, inclusive tem até um episódio, tá, gente? Minha estranha loucura, que tá um dos episódios, eu acho que é o episódio anterior a esse, tá? Eu sendo vocês, eu dava uma escutadinha. A minha estranha loucura, hoje já não é mais estranha pra mim, né? Essa Bárbara que antes se escondia nos consultórios, se escondia pra tomar um ansiolítico, hoje, graças a Deus, eu posso. Hoje eu posso e você pode também. Então, assim, vou finalizar, tô bem repetitiva hoje, porque vocês sabem que eu não escrevo roteiro, gente. Eu vou falando o que vem na cabeça. Tanto que, com certeza, eu devo ter repetido histórias mais de 1 milhão de vezes, tá? Mas não tem problema de memória, não, tá? Quer dizer, não muito sério. O problema de memória tá pouco ainda. Mas, assim, é isso. Primeiro é um celebrar. Por hoje eu reconhecer e mostrar a todos e todas e todes quem eu sou, as minhas questões, mesmo emocionais, psicológicas, lalalala. E agradecer o momento que a gente tá vivendo, em que a gente pode abrir a boca pra falar isso, pra se abrir, né? E pedir a quem ainda não teve coragem de mergulhar nessa onda, gente. De mergulha, cara. Mergulha com tudo. Quando você subir, você vai sair muito melhor. Viu? Galerinha, eu acho que eu vou ficando por aqui. Caraca, esse tá sendo o episódio mais longo. Mas posso falar? Como todos os episódios são verdadeiros, mas esse, gente, veio do coração. Tô abrindo uma coisa aqui que eu tenho certeza. Há 20 anos atrás, eu não abriria nem por decreto-lei, nem debaixo de porrada. E aí, sou contra a violência, tá? E é isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui, tá? Quem quiser, tem gente que tá me mandando mensagem no Insta, Bárbara78 Oliveira. Eu tô um pouquinho mais afastada esse período por conta do meu projeto, do espetáculo, tá? Não tô aparecendo muito nas redes, não. De vez em quando eu posto alguma coisa, mas tô mais colada no meu podcast, tô colada com vocês. Então, quem quiser, pode continuar mandando mensagem lá. Eu demoro, porque eu sou preguiçosa pra ler mensagem, mas eu leio. A galera tá mandando mensagem, fazendo comentário, até mais esse ano, tá? No Instagram, Bárbara Sete Oliveira. Então manda lá. Deixa eu te conhecer, então. Tá bom? Gente, fui. Calor, hein? Calor horrível. Deus me livre. Esse calor tá de enlouquecer.